Roger, Zero-G, and I feel fine. Capsule is turning around.
Bem-vindos mais uma vez ao LPT Podcast. Estamos no episódio 7, como sempre, ao meu lado, não necessariamente ao meu lado fisicamente, mas ao meu lado aqui no podcast, Redis Pessolano.
É isso. Vamos aí, galera.
Segmento agora a os novos iPad Pro, Microsoft Surface, Google Pixel e Pixel Slate.
Então, galera, a gente deu uma pequena atrasada nesse podcast, mas foi a melhor atrasada que a gente podia dar. Porque o nosso primeiro objetivo é, vamos falar dos lançamentos da Google. Aí a gente bolou todo o podcast e a Microsoft me faz os lançamentos dela. A gente falou, tá bom. Então vamos, a gente já ia falar de Surface para comparar com o Pixel Slate, vamos falar então dos novos Surface. Aí a gente vai lá e bola. Aí dá um probleminha aqui, um probleminha ali, a gente dá uma atrasada. Aí vem lá a Apple e lança o novo iPad. Aí a gente falou, então tá. Então vamos falar tudo de uma vez, né? E a gente vai abordar os lançamentos tanto da Microsoft, quanto da Apple, quanto da Google. Só que a gente vai falar um pouquinho diferente da galera mainstream que tá conversando sobre o que já conversou. Primeiro, a gente tá conversando pós-hype. Já passou o hype, a galera já tá fazendo review, a galera já tá usando esses dispositivos há um tempo um pouco maior, com exceção do iPad, que é meio recente. Só que a gente vai falar de uma forma um pouco mais técnica. Eu vi muita gente abordando o Pixel Slate de uma forma não tão completa. Eu vi muita gente falando, mas por que eu usaria um híbrido de Android, Chrome OS e Linux? E tem muita aplicabilidade, principalmente com toda essa evolução tecnológica que a gente abordou nos outros podcasts. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, e aí a gente vai também avançar outros assuntos com relação a isso, sobre toda essa evolução desse mercado.
Então... Exatamente. Bom, o primeiro ponto, acho que é pra gente começar abrindo legal aqui, cara, a gente já vem falando da evolução da tecnologia há alguns podcasts, sobre essa migração, a tecnologia líquida, o fato das aplicações em grande maioria estarem migrando para a web hoje, e poderem ser acessadas da web, a evolução dos processadores ARM como um todo, que vem se tornando cada vez mais poderosa perto de que o tempo passa, e as empresas, os principais conglomerados de tecnologia, que vem migrando cada vez mais os seus serviços de hardware, não seus serviços de hardware, não, seus hardwares, para dispositivos mobile. Eles vêm convergindo. Vamos lá, o caso do Google Pixel, desculpa, o caso do Google o Pixel Slate, né, porque é tudo Pixel, fica confuso, mas vamos lá.
Fica.
O Pixel Slate. Primeiro é uma reinvenção do Chrome OS, né? A ideia era reimaginar o Chrome OS no tablet, porque a Google ela nunca tinha se saído bem até o presente momento com dispositivos, principalmente Android, no tablet. Não tinha... A grande maioria das aplicações Android, na verdade, elas não são feitas para se trabalharem em um tablet. Algumas Sim. poucas delas são pensadas. Então a gente já vê que houve um mau engajamento. Por outro lado, a Apple engajou muito bem. Ela Sim. conseguiu tomar essa frente. E isso se dá, primeiro, pela qualidade de hardware e estabilidade de software que o iPad vai oferecer. Certo? Ele não é um aparelho, obviamente, de entrada de mercado, mas a adesão dele é muito maior porque ele entrega o que você espera de um tablet, né? Porque ele tem o hardware. O Android, ele sempre teve uma proposta de poder entrar em todos os segmentos de mercado, do mínimo ao máximo. E isso faz com que você não tenha uma experiência satisfatória dentro de um tablet, porque quando você paga... R$800, R$900, às vezes até R$1.000 e poucos em um tablet, você não está esperando que ele seja, oh meu Deus, a última tecnologia do mundo. Mas você também não está esperando que ele seja uma porcaria que não dá para você utilizar direito, que ele vai travar, que vai ficar lento, que não vai ser uma experiência fluida.
Sim.
E os tablets Android, os de entrada, se mostravam muito isso. Então foi aí que o iPad disparou. O Pixel Slate, cara, é a primeira... cartada da Google para retomar esse mercado, para recuperar esse tempo perdido. Primeiro porque o Chrome OS é um híbrido, né? Ele vai utilizar aplicações Android, ele vai utilizar aplicações do próprio Chrome OS, e que são muitas, às vezes a gente pensa que não, mas tem muita aplicação hoje que já roda na web, e consequentemente agora ele também vai ter a possibilidade de rodar aplicações do mundo Linux, e que de passagem são mais aplicações ainda. Isso inclui, por exemplo, não que você vá rodar isso dentro de um Pixel Slate. Eu acredito que você vai usar o bom senso e não vai fazer isso. Mas caso você queira, digamos que você tenha pego o Pixel Slate aí com 7, 16 GB e tal, você queira rodar um DaVinci Resolve, certo? O improvável do improvável, mas vamos dizer que você queira. Deu na telha, você vai e faz. Hoje é uma possibilidade, certo? Claro, isso ainda está sendo feito com um pouquinho mais de estudo, porque não é simplesmente chegar e dizer que você pode rodar a aplicação Linux que você vai rodar. Tem toda uma adaptação que é feita para que as aplicações rodem no Chrome OS. E aí, acho que isso envolve um papo um pouco mais técnico que a gente abordou no primeiro podcast, sobre interfaces, ambientes gráficos e bababá.
Sim, ele trabalha com, se eu não me engano, o Linux dentro do Pixel, do Chrome OS, no caso, é como se fosse um container. Eu vi uma galera até falando que era como se fosse máquina virtual, mas não é bem uma máquina virtual, é mais como se fosse um container mesmo, né? Algo meio ambiente separado ainda, né? Rolando uma sandbox ali, né? Não é uma coisa direta e reta, o Linux dentro do Chrome OS na mesma plataforma direta, né?
Ali ele tá usando um sandbox justamente porque a ideia da Google, quando ela fez o Chrome OS, é assim, a gente sabe que o Chrome não é um exemplo de leveza. Uhum. Né? E no Chrome OS ele faz milagre, porque tem Chrome OS que sai com 2 GB e o pessoal consegue usar ainda de forma satisfatória.
Roda muito bem, inclusive.
Entendeu? Então assim, eles fizeram um ótimo trabalho. Só que para fazer esse ótimo trabalho, a gente sacrifica algumas coisas. Por exemplo, eu sei que o pessoal vai me xingar muito agora, mas assim, não dá para você meter o QT achando que você vai rodar com 2 GB de RAM no QT um Chrome. Isso não vai rolar. Entendeu? Ele vai travar. E se for no GTK, bom, aí já tá... Quer dizer, no GTK ele vai travar, no QT ele vai bugar. No QT ele até vai rodar, mas ele vai dar umas bugadas.
Vai vir agora uma galera puta mostrando aqueles computador da Xuxa. Não, mas olha eu aqui rodando o KDE Neon no meu computador da Xuxa. Cara, a gente tá falando aqui de ambiente geral, a gente tá falando aqui de ambiente corporativo, a gente tá falando aqui de plataforma que tem que sair sólida. A gente não tá falando de um cara entusiasta que tá brincando com KDE Neon no seu computador da Xuxa em casa. É uma plataforma fechada da Google. É isso que a galera precisa entender quando a gente tá zoando com relação a isso. 2 GB de RAM e uma porrada de interface rodando dentro dele.
Então, como a interface dele é feita toda para consumir o mínimo possível da memória e também o mínimo possível de aceleração gráfica, porque a ideia é não saturar o hardware, que já é pouco, né, a proposta Sim. de entrada dele, faz com que você não use nem QT nem GTK. Eles usam um framework próprio deles para fazer isso. E aí, obviamente, quando você vai rodar uma aplicação QT, você precisa de bibliotecas do QT, e aí você teria que carregar tudo isso dentro do Chrome. Só que a ideia do Chrome OS não é que você instale 2 GB de biblioteca do QT para rodar as aplicações do QT. A ideia do Chrome OS é que, assim, você vai rodar uma aplicação Linux, é tudo Linux, né, show de bola e tal, faz uma sandbox pra ele fazer essa comunicação que ele precisa fazer. E, óbvio, isso toma tempo, porque se fosse tão simples de se fazer, você conseguiria abrir o jogo lançamento do ano no Linux tranquilamente, porque pelo Proton ele iria rodar, né? Mas não é tão simples assim fazer essa simulação que acontece, né? Porque na verdade é isso que ele tá fazendo, ele tá simulando algumas coisas do QT do GTK ali pra poder lidar de maneira gráfica a resposta da aplicação.
Sim.
Mas enfim, o Pixel Slate, ele tem a proposta de ser on the go. O que é isso? É aquele dispositivo que você bota na sua pasta e segue. Então você chega no seu trabalho, abre ele, faz a sua reunião via Hangouts, fecha, vai pra outro canto, para na cafeteria, abre um docs, responde e-mails, fecha, vai pra outro lugar, tá no meio do, sei lá, do metrô, ou pegou um táxi, vai vendo um vídeo enquanto isso. A proposta dele é ser esse multitasking on the go. E quem trabalha on the go vai entender isso, né? Não é pro cara que chega em casa, senta com aquele computador de 19 núcleos e uma placa de vídeo extremamente poderosa que renderiza a cara de Deus e tudo mais. Não. Né? A gente tá falando do cara on the go. E pro meio corporativo, a gente tem aí o Microsoft Surface, né?
Perfeito.
Punho da Microsoft. E aí é que tá. A gente tá falando de conversíveis, gente, mas são produtos de destinos totalmente diferentes.
Sim, sim. Porque assim, a gente tem que pensar, por exemplo, o que que seria a ideia do Surface? A ideia do Surface é pegar um desktop, uma experiência desktop e dar portabilidade pra ela. Enquanto a Google busca uma experiência 100% híbrida, ou seja, você tem uma experiência próxima ao tablet, próximo ao notebook, você tem um pouco de cada coisa, o Surface, ele coloco um hardware parecido com um Pixel, só que uma experiência de uso de desktop. Então ele tenta colocar você num híbrido, só que como a Microsoft enxerga esse híbrido? Que é justamente um desktop extremamente fino, extremamente leve, extremamente rápido. Então, essa é a ideia da Microsoft. Ela tem uma aplicabilidade diferente. Por exemplo, muita gente pode chegar agora pra gente e falar assim, ah, mas no Pixel Slate eu não abro Photoshop. No Surface eu abro. Beleza, o Surface roda o Windows tem pacote Adobe. Bacana, legal. Mas, mesmo assim, não é bem a experiência que a Microsoft busca para aquilo. Ela é uma experiência assim, quando você for editar uma imagem no Photoshop, fazer um trabalho mais profundo no Photoshop, dificilmente você vai ver um artista plástico editando ou um cara, tipo, um fotógrafo profissional fazendo aqueles edições super avançadas no metrô. Por mais que ele tenha um Surface que tenha uma bateria boa, é mais pra você parar um momento, ter um momento estacionário ali, sei lá, no hotel, você tirou várias fotos, carregou ali no seu Surface, colocou ali no seu hotel e você tá editando a imagem, ainda você pode levar o Surface pra cama pra assistir uma Netflix antes de dormir. Essa é a ideia da Microsoft de produto híbrido. Então a gente tem experiências de usuário diferentes e focos de usuário diferentes. Por mais que todo mundo tá mordendo a mesma fatia de mercado, a experiência de usuário é muito diferente. Já a Apple, por exemplo, ela tenta fazer o iPad ser uma coisa super divertida. Então, tipo, o iPad é uma experiência super divertida. Sim, só que ela já não é mais tão híbrida. Ela é um iPhone-ão com aplicativos bem ajeitados ali. Agora a gente tem aquele negócio de poder dividir tela e o caramba. Mas ainda é uma experiência mais do que você faria num iPhone com uma tela enorme. O que você conseguiria trazer de mais produtividade se o iPhone tivesse uma tela de 10 polegadas, uma caneta muito precisa e alguns softwares. Ah, mas a Adobe vai trazer o Photoshop pro iPad. Sim, mas vai ser uma experiência ainda diferente. Eles não podem simplesmente catar o Photoshop do Windows e do OS X e portar ele cruzão lá pro iPad e achar que todo mundo vai usar feliz e contente aquilo. Não vai. Vai ter que funcionar de uma forma diferente ainda. Então, tudo isso tem uma aplicabilidade diferente.
Então, é justamente nesse ponto. O iPad, a Apple ela sempre foi voltada para profissionais criativos, né? Quem sempre utilizou a Apple, geralmente é o pessoal da indústria. Isso está mudando, claro. Tá? Hoje, por exemplo, Hollywood está migrando para o Linux. Mas, majoritariamente, a Apple sempre foi conhecida por profissionais criativos. A parte de design, a parte de ilustração, a parte de edição. E assim, o iPad ele segue essa métrica, né, de você, assim, toda a experiência que foi desenvolvida em volta da Apple Pencil, o contato na tela, foi pensado justamente para indivíduos que vão desenhar no iPad, que vão até sequer fazer as edições de fotos deles no iPad, até porque o novo iPad Pro tem agora esse potencial de rodar o Photoshop mesmo, né, como eles colocaram lá. E o Surface já é uma coisa muito diferente. A Apple, cara, e a Microsoft, apesar delas serem grandes gigantes da tecnologia, elas são segmentos muito, muito, muito diferentes. A Microsoft é uma coisa extremamente corporativa, não tão chata como a IBM. A IBM é uma coisa mais quadrada, é uma coisa mais fria. A Microsoft, ela tenta ser a Apple do business. Uhum. E ela entrega um respaldo diferente. O Surface é para executivo. A gente fala on the go, mas é um on the go executivo. É o cara que vai usar o Skype, é o cara que vai usar o Outlook, é a suite do Office, é o cara que vai utilizar uma rede Yandex, é o cara que vai usar um Dynamics. Ou seja, é o cara que está utilizando dispositivos corporativos, redes corporativas. Sabe? É para esse público que ele é pensado. Tem o fator dele ser vendido mais barato para tentar concorrer nas escolas, etc. Tem, porque a Microsoft não quer perder a hegemonia do Windows, que é a principal plataforma dela e é de onde ela vende todo o resto das coisas dela. Então ela vai tentar competir sim nessa fatia de mercado. Mas o Surface ele nunca foi um produto pensado para um usuário final do dia a dia. Né? O Pixel, por outro lado, ele já é pensado para um usuário final do dia a dia. Aí a maioria das pessoas, eu acho que a crítica maior ao Pixel Slate, ela vem porque, assim, o que é que você pode fazer com o Pixel Slate? E eu acho comparações injustas porque o cara chega e pega tudo que ele tem na plataforma do iOS e fala, olha, aqui eu tenho isso, porra, mas aqui eu não tenho. eu não posso colocar o meu carro do lado de uma Ferrari e dizer, pô, observe aqui dentro. Aí, ela tem isso e o meu não tem. Não tem lógica. O cara da concessionária vai olhar pra mim e vai dizer, o senhor é louco. Porque essa é a grande questão. O Pixel é uma outra plataforma, é uma outra proposta de produto. Se você não consegue enxergar o seu workflow dentro da plataforma da Google, não é que a plataforma não esteja boa, entende? Mas para você, a proposta dela não atende.
Sim.
Talvez seja melhor um Microsoft Surface, talvez seja melhor um iPad Pro. Mas o Pixel, ele tem um direcionamento de mercado. E esse direcionamento de mercado é um mercado universitário, escolar. É onde ele se encaixa.
Sim, eu assim, vou chegar e vou polemizar um pouquinho. O que que me fez, o que me inspirou a falar um pouco mais do Pixel Slate, das habilidades dele, de como o Pixel Slate funciona para qual mercado, foi justamente isso, né? Eu escuto vários podcasts de tecnologia e num dos podcasts, a galera lá, a hegemonia da Apple reina, todo mundo usa iPad Pro. E aí eles falaram, ah, mas eu não vejo necessidade do Pixel, eu acho isso inútil. Aí eu pensei, pô, o cara usa um iPhone de 10 polegadas, com meia dúzia de plataforma, e aí quando lança, sei lá, um aplicativinho diferente, faz um puta do fuzuê, nossa, que coisa incrível, revolucionou, é a oitava maravilha do mundo, a gente descobriu que a Terra não é plana. E aí quando a Google vem e fala, olha, esse tablet faz tudo, ele só não faz café. Ele tem integração com seu Google Assistant, ele é Chrome OS, ele é Linux, ele é Android, você vai ter todas as plataformas em uma coisa só. Pô, cara, não consigo ver utilidade nisso? Aí eu olhei aquilo, fiquei, meu Deus do céu. Eu falei, realmente, como funcionam? E assim, não é nem tipo, ah, a pessoa tá sendo chata, ou eu tô sendo chato. É realmente compreender o tipo de usuário. Por exemplo, uma coisa que eu conversei com o Edgar pré-podcast. O cara que é developer e o cara que desenvolve principalmente Android, o cara vai amar o Pixel Slate. Porque o cara vai ter uma plataforma leve, principalmente se ele catar com os hardwares mais elevados. Por exemplo, assim como o Surface, assim como o iPad, a gente tem o iPad estudante, que é aquele iPad que lê a caneta, só que é um iPad super limitado em hardware, entre aspas, super limitado, ele tem um hardware mais limitadinho. Aí a gente tem o Surface Go, que tem um processador Core M3 lá, basicão de tudo, dual core, palalá. E a gente tem o Surface novo lá, o Surface, acho que é o Surface 6, né? Que é o modelo que a gente tá conversando aqui, que é o novo Surface. Eu simplesmente chamo ele de novo Surface, porque todo ano a Microsoft lança Surface, você fica memorizando os números, uma hora eu piro. Então, tipo, é o novo Surface, ele tem lá um i7, um i5 de oitava geração, o i5 é cooler passivo, então você tem um puta de um processador quad-core, 8 threads, rodando sem nem ventoinha. Então, tipo, puta de um negócio. E aí você tem também a mesma coisa com o Pixel Slate. Você tem o Pixel Slate com o processador Celeron e você tem o Pixel Slate com i7 16 GB de RAM. Então o cara que comprou o Pixel Slate de i5, i7 e o cara vai rodar um Android Studio dentro dele, agora ele pode. Agora ele consegue rodar a sua plataforma de desenvolvimento e o cara já consegue testar ali mesmo. O cara já tem toda a plataforma dele, tanto para rodar, quanto para testar, quanto para debugar, quanto para ver em ação. Aí se o cara, por exemplo, quiser desenvolver uma plataforma, um jogo, um aplicativo que seja híbrido, tanto rode, por exemplo, naquele modo da Samsung, no modo DeX, quanto no modo tablet, quanto no modo celular, o cara consegue ver ali, porque o Pixel Slate vai ser mais ou menos um DeX da vida. Você vai ter uma experiência desktop, assim como o DeX. Então você vê que a Samsung está caminhando por um caminho diferente, mas bem capaz dos aplicativos convergirem uma hora. Então você vai ter, no momento, o mesmo aplicativo que roda em modo tablet rodando bonito no DeX. Então, e o DeX também vai rodar Linux. Olha que legal. Então, tipo assim, você tem tudo isso chegando. Então você vê que a Samsung está caminhando por um lado e a Google também, por outro lado, só que elas estão meio que caminhando lado a lado. Elas estão em pistas diferentes, mas elas estão no mesmo sentido. Isso parece uma coisa legal também.
Sim, sim. Assim, uma das coisas que eu já venho falando há um tempo é, porra, a Google tem a plataforma dela, mas você não... Isso é uma crítica que eu sempre faço. O cara faz a plataforma, mas ele não faz o desenvolvimento na plataforma dele. Por exemplo, a Microsoft, você desenvolve para o Windows no Windows. O Mac, você desenvolve para o Mac no Mac. Aí a pessoa fala, ah, mas o iOS... Eu digo, gente, é o seguinte. O iOS é o mesmo kernel do Mac. Certo? É o mesmo kernel. É mesmo. Tem um outro nome? Tem, porque ele é focado em toque na tela e é tudo sandbox ali.
A ARM também.
Sim, sim, é um ARM, mas assim, o kernel é Mac. Então assim, você desenvolve para Mac no Mac, você desenvolve para Windows no Windows. Então, por que que a Google, que tem a plataforma dela e que vende com hardwares parrudíssimos a plataforma dela, não tem um ambiente de desenvolvimento dentro da própria plataforma? E uhum. essa jogada de você poder rodar, o fato de você poder rodar um Android Studio agora dentro de um Google Pixel agora, por exemplo, um Pixel Book, né? É, ou uhum. Pixel Slate, que seja, muda de figura a coisa. Porque agora você está desenvolvendo para Android e você, por exemplo, vai desenvolver para Android numa visão de desktop, né? E aí você pode também convergir essa aplicação para mobile, etc. Isso facilita bastante, cara. Isso facilita bastante. Porque, por exemplo, agora você não tem que mais rodar simulador das coisas, entendeu? Você não vai ter que rodar um emulador de Android, porque, bom, os recursos que você precisa para rodar aquela aplicação já estão ali. Então ela vai rodar nativa na plataforma. É o que você tem com Windows quando você vai rodar um WP, um WPF. Né? Você não tá rodando um emulador ali, ele simplesmente compila e joga.
Isso.
E isso faz muita diferença, porque não tem coisa que fode mais o desenvolvedor do que memória, cara. E se tem uma coisa que come memória, é a IDE e o emulador. É pau. É pau, é pau, é pau. É coisa de você dizer assim, ó, é 2 GB só pra IDE, mas 2 GB pro emulador, e isso é uma. Porque se você for cross-plataforma, aí você tá ali no Mac desenvolvendo 2 GB do Xcode, mais 2 GB do simulador do iPhone, mais 2 GB da IDE do Android, mais 2 GB, só aí já foi 8, né? Aí bota um Chrome, etc. Mas enfim, isso vai facilitar bastante o caminho das coisas. Quanto a... aceitabilidade no mercado, eu acho que a gente tá num processo de transição. Assim, as pessoas falam muito sobre isso, do que, ah, eu tenho tal coisa aqui e eu não sei. Cara, veja, tudo bem, eu não tô dizendo que você não tem que ser resistente com as coisas que você gosta. É como o Rebobinando falou, pra quem não conhece o Rebobinando, gente, o Rebobinando é um podcast, tá? Vocês podem ouvir também, fazendo aqui o jabá dele. Mas não tá me pagando, não, mas se ele quiser pagar... mas o Rebobinando é um podcast bem legal. E em um dos episódios ele fala sobre conservadorismo e ele cita essa questão. A gente geralmente é conservador com o que a gente gosta. A gente não gosta de muitas mudanças naquilo que a gente tem mais apreço. E tudo bem, você está acostumado a usar o seu Photoshop, meio que você não quer sair e ir para uma outra aplicação. Afinal de contas, você já usa o Photoshop há muito tempo. Sei lá, um sketch da vida que seja. Mas no momento em que você tenta ir para uma outra plataforma, você tem que entender qual é a proposta dela, para que você se enquadre nela e tente adaptar seu workflow nesse processo. É porque a gente está numa situação da vida onde a gente está tão acomodado com o que a tecnologia nos proporcionou que a gente acha que a gente não tem que mais se adaptar a nada, que a gente tem que adaptar as coisas a gente. E isso não existe, isso não funciona, isso não é natural, isso não é humano. Uhum. E adaptar o mundo a nós não é assim que funciona, nós é que nos adaptamos ao mundo. E essa é a questão do Pixel. Ele é uma quebra de paradigma. Você está saindo da ideia de aplicações fixas para aplicações web, ou pelo menos aplicações híbridas, que vão depender da web. E ele traz esse projeto com ele. Você está saindo de uma ideia onde o computador era o principal ambiente de entretenimento. Porque o computador, durante as eras, ele sempre, nessas décadas, ele sempre foi esse ambiente concentrado, onde o computador é entretenimento, o computador é trabalho, o computador é comunicação. E hoje ele está se descentralizando. Hoje o celular é comunicação, o computador é trabalho e os consoles são entretenimento. E uhum. à medida que isso vai se descentralizando mais e mais, né, tudo bem que tem a galera do PC Master Race, novamente, as 4.080 ali, papocada em cima de uma placa-mãe, um processador no talo, o cara rodando ali o 4K dele a mais de 300 FPS por segundo, uma doideira. Show, mas a gente tá falando de pessoas normais, que não vivem no Monte Olimpo, né, que ganham salário, que tem família para alimentar, contas para pagar, e que não podem pegar crédito no BNDES para financiar um computador. Né? Mas... para essa galera, às vezes sai mais barato montar um PC de entrada ou simplesmente comprar um Pixel Slate para fazer os trabalhos que ela precisa fazer e um console para jogar um joguinho quando ela quiser jogar. Né? É, acaba às vezes saindo mais vantajoso, depende muito do fluxo de trabalho de cada um. E assim, a proposta de você poder rodar jogos também dentro do Pixel Slate, que são jogos do Android, tudo bem, não é aquele, oh meu Deus, espetáculo de jogo, mas... nesse primeiro momento. É interessante, sabe? É um entretenimento. Até porque é on the go, né? Não é como se você fosse parar ali, não. Um dispositivo que é on the go, vamos botar aqui um Half-Life pra rodar. É, perdeu o sentido da plataforma, ele deixou de ser on the go. É, a ideia dele são trabalhos rápidos, interações rápidas com a plataforma, mas ao mesmo tempo fluidas. E principalmente, esse sentido do on the go significa dizer que se eu começar um trabalho aqui no meu Google Slate, quando eu for pro meu desktop, esse trabalho tá lá.
Sim.
Eu só continuo ele em uma outra plataforma. E, ou seja, ele transcende plataformas. Isso é uma coisa que só a Google alcançou até o momento. Ele está transcendendo plataformas. Eu estou no Google, mas se eu sair do Slate, eu vou para um iPad, eu continuo o trabalho lá. Se eu vou para um Surface, eu continuo o trabalho lá.
Entende? Isso que é legal. É isso que a Google está conseguindo atingir, né? Eu acho assim, a Apple ela tem a melhor convergência entre as plataformas dela mesma. Então, tipo, o iPhone conversa muito bem com o iPad, conversa muito bem com o SX, né? E todos eles conversam muito bem. Tipo, você consegue enviar trabalho entre eles, compartilhar arquivo entre eles, verificar o estado de um no outro. Você consegue ter essas convergências. Aí o Apple Watch conversa com o iPad, que conversa com o iPhone, que conversa com a sua Apple TV, que conversa com o seu Apple What the fuck you want, assim. Você tem todo mundo ligado ali. Legal. O Google, ele tá caminhando por uma linha um pouco diferente. Ele tá falando assim, tá bom, eu não vou dar toda essa integração pra você, mas não seria legal você começar a navegar pelo seu Google Chrome no seu Windows, continuar no Linux, continuar no Apple, no OS X, depois você vê o que você tá fazendo no seu celular e depois voltar pro Pixel Slate. Então, tipo, ele consegue colocar esse ecossistema desse jeito. Isso é muito legal. No mundo real, isso daí é útil pra caramba. É realmente útil. De, por exemplo, ter um Pixel Slate e o computador da sua universidade é o Windows. Não tem problema. Você abre lá seu Docs e você continua o trabalho que você começou. Você pode mostrar pro seu professor. Vamos dizer assim, muita galera tem falado, mas esses... E pra estudante? Cara, pra estudante é o caminho. Por exemplo, vamos falar de... não vamos tão longe no Pixel Slate. Tem um Pixel Slate mais barato, mas vamos falar, por exemplo, de um Chromebook qualquer. Ou agora também temos os tablets com Chrome OS, né? A Acer está lançando tablet com Chrome OS. A Lenovo está lançando tablet com Chrome OS.
Sim.
E agora a gente está vendo isso também acontecer. Então a gente está vendo tablets com Chrome OS, a gente está vendo Chromebooks, que são híbridos, também viram tipo tabletzinhos, que são bem mais baratos. E aí você fala assim, o estudante leva aquele Chromebook. Aquele Chromebook tem uma bateria que dura 10 horas. E aí o bicho dura pra caramba a bateria dele, ele pode levar para a faculdade dele sem pensar no carregador. Se ele pôr para carregar antes de dormir, ele não vai ficar sem carga durante a faculdade, muito difícil. Ele vai conseguir escrever todo o trampo dele de monografia. Aí o professor dele fala, pô, mas essa telinha de 11 polegadas eu não tô enxergando. Não tem problema, ele põe o tablet para descansar, ele pega o computador da faculdade, abre o Google Chrome, abre o Docs dele e o trabalho tá ali. No momento, isso é legal pra caramba pro estudante.
Sim. E assim, diga-se de passagem, a Google, ela tá indo à frente. Aqui na cidade, pelo menos, eu vejo algumas escolas já que têm um contato muito forte com a Google, inclusive ganham premiações da Google.
Sim.
Por integração de tecnologia, etc e tal. Quanto, assim, essa conversibilidade da tecnologia, porque a gente tá falando muito do Pixel Slate e do Chrome OS, mas, gente, isso se aplica ao Android, né? Assim, partindo pro Google Pixel aqui, para essa questão. O Google Pixel, ele é a última linha do que o Android pode ser. É o que a Google tenta passar com essa linha deles, né? Eles utilizavam a linha Nexus com outros fabricantes, mas eles decidiram fazer uma linha só deles. Então,
sim,
o Pixel é o que eles pretendem pro Android. O que saiu no Pixel é o que a gente vai ver sair no resto das plataformas.
Uhum.
Teve muita crítica com o design do Pixel 3 XL, né, por causa daquele Note maior, por causa das câmeras frontais, o pessoal, porque tá dando uma carinha e tal, não sei o que. Eu vou ser bem direto com esse ponto, cara. Eu acho muito engraçado a galera reclamar do Note do Google Pixel, mas não fala nada do Note do iPhone, que é maior que o do Google Pixel.
Mais largo, né?
Uhum. Então, assim, eu entendo. A Google não é, ela não cria tendências de design. Nunca foi o padrão dela. Mas ela tem feito um ótimo trabalho. E principalmente com a linha Pixel, que tem superado o iPhone em termos de fotografia.
Sim,
é a primeira coisa na história.
É que assim, o que é o Pixel? A galera tem uma coisa assim, ah, mas Regis, não é bem isso. Já entrei nessas discussões algumas vezes, mas o que é o Pixel? O Pixel é a Google mostrando o que é o software. É a Google fazendo a Apple pegar um lápis e uma caneta, pegar o seu iPad Pro e a sua Apple Pencil e anotar as coisas que a Google faz. Tipo, querendo ou não. O que que tá acontecendo, por exemplo? Por que que o iPhone XR, que é o modelo mais barato do... Mais barato, meu Deus do céu, o bagulho custa R$7.000, é barato. Mas vamos lá. O iPhone XR, que é o modelo menos caro dos novos iPhones X, ele tem uma única lente e ele consegue fazer aquele modo desfoque, ele consegue fazer tudo que duas lentes fazem, mas ele faz com uma só. Por que que ele é tão top nisso? Porque ele consegue, via software, fazer tudo isso. E com quem ele aprendeu isso? Com a Google. A Apple foi fazer isso depois que o Google Pixel já tinha saído, depois que a Google falou assim, olha, o que tá todo mundo fazendo com duas, três, quatro 45 câmeras na traseira para fazer, uma para fazer isso, uma para fazer aquilo, outra para fazer aquilo outro, eu tenho uma lente inteligência artificial. E eu mostro para você que a minha inteligência artificial com uma lente dá um pau em todo mundo aí com 45 lentes. E foi o que ela fez. Assim como ela fez com interface, assim como ela fez com otimização, já tem gente fazendo teste de benchmark e mostrando que o Google Pixel é mais fluido que o OnePlus. O OnePlus tem 8 GB de RAM, o Google Pixel tem 4. É o mesmo processador, um tem o dobro de memória RAM e mais armazenamento interno. E mesmo assim, o Pixel dá uma experiência mais fluida. Por quê? Porque a própria Google é a dona do Android mexendo no Android. Então, a Google, ela tem um hardware interessante, mas você não compra um Pixel pelo hardware. Se você comprar um Pixel, mas é só mais um smartphone com Snapdragon 845, com não sei o que. Não, cara. Não é. É um celular com a Pixel Experience, com a interface, com a otimização. Ele é um, como o Rudy, do canal Tech Nerd no YouTube, quem não conhece também dá uma pesquisada, como o Rudy fala, é um tanque de guerra. O Pixel, ele é um tanque de guerra, ele é um smartphone que via software consegue fazer muita coisa que a galera via hardware não consegue. Então, isso também, um outro canal que eu gosto muito, chamado Barba Sou Eu, pesquisa depois na internet, que é um cara muito legal, ele fala, a gente vai chegar num momento, numa era, que o hardware vai ter evoluído a um ponto que não tem mais do que mexer no hardware. O que uma fabricante vai se levantar em cima da outra vai ser via software. O hardware já não tem mais muito o que evoluir. O que você evolui acima de um Snapdragon 845, acima de um A12X da Apple? Não tem muito o que você ficar evoluindo acima disso. Né? As aplicações nem usam todo o poder de fogo desses hardwares mais. O que vai mostrar realmente, o que vai usar todo aquele poder para alguma coisa, é a interface de usuário, é a experiência de software. Então é isso que vai fazer diferença. Então, é isso que eu realmente penso com relação a esses novos pixels e toda essa polêmica absurda. Foca no software, pensa no software.
É, sim, a Apple, ela sempre foi prodígia com essa relação de otimizações e papapá. Assim, eu vou ser sincero, cara, eu acho que é um momento difícil pra Apple, pra quem gosta da Apple, dos produtos, nesse caso eu me incluo, porque eu gosto dos produtos da Apple. Mas é um momento difícil para a empresa em si, porque primeiro ela perdeu a cabeça-chefe que fazia a companhia, que era Steve Jobs, e até o momento ela está tendo que atualizar produtos. E o que ela tem feito com o iPhone é uma tentativa constante de reinventar, de criar uma nova tendência, de trazer foco. Assim, por exemplo, o pessoal fala muito do Face ID, mas, gente, a Microsoft tem o Windows Hello. Né, o que a Apple fez foi, pelo compartilhamento de patentes, pegar a patente do Windows Hello e evoluir isso. Que comumente é o que ela sempre fez toda a vida. A Apple, ela pega as coisas, evolui, melhora, ela revoluciona, ela não inova, né, ela não cria coisas novas, ela revoluciona as coisas que já estão aí. O ponto é, o Pixel tá passando o iPhone, eu acho que desperta um sentimento de... não é de revolta, mas é de insatisfação, sabe? Assim, sempre tivemos o iPhone sempre foi líder do mercado, ele sempre fez as melhores fotografias, ele sempre teve um ecossistema muito mais eficiente, e de repente a gente começa a ver o iPhone fazendo mais do mesmo e começa a ver o Android evoluindo no seu próprio ecossistema e entregando resultados a cada vez melhores, e o que o iPhone era campeão hoje já não é mais. Então assim, eu entendo que por parte do pessoal que ama a Apple é frustrante, né, ver a companhia que você gosta não atingir. Eu digo isso porque eu amo a AMD. Se tem uma coisa que é frustrante, é você amar a AMD. Porque raramente você vai ter respaldos de alegria nesse processo.
Só entre um Ryzen e outro ali.
Só entre um Ryzen e outro e olha lá. Então, quanto à questão assim, de smartphones de uma maneira geral, para Android eu acho que assim, um OnePlus 6 e por aí vai, tem outras marcas, né? Mas o Pixel, cara, é exatamente o que você falou, é um tanque de guerra. Ele é o ponto máximo que a gente vai alcançar do Android nesse momento. Ele é o que dá para oferecer de máximo dentro dessa plataforma. Pulando pro iPad Pro, que assim, quando saiu um amigo meu, ele é designer, falou, cara, tô na dúvida, não sei se eu compro o iPad Pro, se eu compro o MacBook Air. Ele ficou desesperado e tal. Porque assim, a Apple, ela é muito boa pra fazer a propaganda. E realmente, você assiste a propaganda da Apple, cara, você entrega o cartão de crédito que você fala pro cara, cala a boca e toma meu dinheiro. Eu quero o produto.
Me dá esse negócio logo.
Entende? Só que, claro, no Brasil, isso é como eu disse, no Brasil a gente só tem Apple, ou se você mora no Olimpo, ou se você comprou usado. Né? Novo, a gente sabe que você mora no Olimpo, usado, a gente sabe que você é uma pessoa em melhores condições.
Ou você simplesmente foi para os Estados Unidos ou pediu para aquela sua tia que vive na Disney comprar para você, né?
Exatamente. E aí é bom essa questão do iPad versus MacBook, por quê? Porque eu vou trazer essa polêmica aqui. A Apple, o pessoal fala assim, a Apple está concorrendo com a Microsoft. Gente, a Apple não concorre com ninguém. A Apple ela concorre com ela mesma. Porque ninguém no mercado vende Mac. Ela que vende. E ninguém no mercado vende iPad, quem vende é ela. Ninguém no mercado vende iPhone, quem vende é ela. Então, no iPhone não tá concorrendo com o Android, o iPhone tá concorrendo com ele mesmo. Não à toa que tem uma linha de produtos de iPhone, desde os de entrada até os mais tops, né?
De entrada você tá forçando a barra, né?
De entrada que você paga, né? A entrada e depois parcela, né?
Isso, exatamente.
6 vezes mais a entrada de tanto, entendeu? Essa é a entrada da Apple. Nada que vai pagar no início. Agora, o bom da Apple é que aqui no Brasil, esse ano, eles anunciaram que IPVA, emplacamento, você não precisa pagar. Já
mano,
tem isento.
Meu Deus do céu. 10 mil reais num smartphone. Eu penso assim. Não, é uma moto. Eu falo assim, cara, hoje eu tô numa dúvida aqui. Eu vou comprar uma CG ou um iPhone? Você fica naquela dúvida. Eu dou uma entrada hoje no meu Corsa ou eu compro o meu iPhone? Caramba, cara. Assim, todo mundo que sabe regra de 3, quando olhou o preço do iPhone lá nos Estados Unidos, já olhou assim, já abriu a Apple Store brasileira cantando vai dar merda, vai dar... Porque não, você só sabia que ia ser 10 mil reais. Você já sabia, mas você não queria acreditar. Seu coração não deixava você acreditar nisso.
O que eu achei mais incrível é quando eles falaram com um novo... um novo dourado. Quando eles falaram novo dourado, eu disse, ah, pronto, não. Agora sim, eu tenho certeza que é 10 mil. E tem uma boa justificativa pra ser, porque agora é ouro mesmo, né?
É feito de ouro essa bodega.
Vale não, mais do que dinheiro.
É muito absurdo. E assim, querendo ou não, uma das coisas que eu vejo, que eu dei muita risada, os caras colocaram a cara do Tim Cook levando um puta de um soco na cara quando abriram a caixa do Pixel. Eu chorei de dar risada, porque assim, querendo ou não, o Pixel, ele também tá overpriced. Tá, ele, tipo, o modelo mais top dele tem só 128 de armazenamento. Bem que 128 para um usuário... Por exemplo, eu mesmo tiro foto pra caramba. gravo um monte de vídeo, volta e meia tô filmando em 4K, e eu não uso 128 no meu celular. E olha que, tipo, filme em 4K. Então, assim, porque se você salva tudo lá no Google Drive, se você descarrega direitinho, se você tem um mínimo de manutenção com seu celular, vai demorar um pouco pra você gastar 128 GB. Mas mesmo assim, tipo, você cobrar $1.000 num smartphone de 128 GB no modelo mais elevado do Pixel é caro. Só que o Pixel, você abre a caixa, vem com um Surface, com aquele... Nossa, o Surface é na minha cabeça. Você vem com aquele Pixel Bud, que é aquele fone de ouvido inteligente lá da Google, USB tipo C, vem com carregador turbo, vem com uma porrada de adaptador, vem assim, a caixa vem completa. Aí com os mesmos $1.000 você compra um Note 9, que é o suprassumo da Samsung, que vem com 1 zilhão de coisas. Com $800 você compra aquele Mi Mix 3 lá da Xiaomi, que até com base de carregamento sem fio turbo vem na caixa. Aí a Apple fala, não, a gente vai dar aqui um iPhone, um cabinho e um carregador. Ah, o carregador turbo. Não, o carregador turbo você compra separado, só custa R$10.000 o celular. Então não tem, é tão simples o valor disso aqui, por que a gente vai dar o carregador turbo?
Então, assim, a Apple, ela já caracteriza... Porque, assim, na verdade, o que eu tô entendendo... Eu venho falando isso, as pessoas vêm me censurando em rede social. Mas, assim, sem querer ser conspiracionista, a Apple quer competir de frente com o Bitcoin. E a ideia dela é passar o valor da Bitcoin. Eu já entendi. Então, trabalhando forte nisso aí.
Você vai ter uma... No futuro, você vai poder especular iPhone, né? Você vai poder pegar um iPhone...
Não, assim, na verdade, hoje, uma Hilux, ela sai numa média de 120 a 180 mil. Se você levar uma média de 12 a 18 iPhone X, você leva. Né? Você basicamente tá trocando aí um produto pelo outro, né? Especulação aí.
Né? Isso, você especula assim, iPhone.
Não, e o que eu acho interessante da Apple é que ela é que nem Toyota, né? Ela não perde valor de mercado, não. Os anos passam, é que nem vinho, né? Parece que vai ficando melhor. Aí você diz assim, poxa, deixa eu ver aquele MacBook de 2012, ele deve estar baratinho, R$3.500. Você fica...
Mano, porra, cara. É absurdo. E aí você fala assim, cara, se tem duas coisas que brasileiro gosta, é iPhone e... é Corolla, né?
Pelo amor de Deus, Corolla.
Você pode ver que... Olha, eu faço desafio pra qualquer um aqui. A média é de 96.2, eu tô levantando essa média aqui, de Corollas que tem o adesivo do iPhone.
Sim, sim. Não, inclusive você não pode comprar um Corolla se você não tiver um iPhone, né? Até pré-requisito quando você vai adquirir o carro.
Isso, você chega na Toyota, o cara fala, cadê seu iPhone? Não, eu uso o Galaxy. Não, sai daqui.
Se não tiver, já vai embutido no preço do carro, né?
Isso, já vem...
É 120, agora é 130, né?
Isso.
E se vier o iPhone XS dourado, ele vem com adesivo dourado agora. Porque sabe como é que... Quer dizer, XS dourado não, porque o XS não vem com adesivo. O MacBook é novo, dourado, é que vem com adesivo. Cara, isso é uma disparidade, assim, você fica... Eu não vou dizer que eu não sei porque que a Apple faz isso. Eu sei porque a Apple faz isso. É porque ela é um puta de um brand, ela sabe que ela é esse brand, e ela sabe que ela pode cobrar e a galera vai pagar.
Sim.
Então ela cobra mesmo.
É, cara... É muito louco. E aí a galera fica nessa. Ah, eu tô na dúvida. Um iPad Pro ou um MacBook Air? Isso que é engraçado. Os dois estão no mesmo preço.
Os dois estão no mesmo preço.
Isso que é foda. E tipo, você tá falando de um notebook e de um tablet. Os dois no mesmo preço. Os dois 80 por hora. Quem vence?
Não, então. A Apple, retomando agora o fio da meada, ela é concorrente dela mesma. Então, assim, quando a gente pensa o iPad, cara, se você é uma pessoa que precisa fazer muitos trabalhos a freehand, ou seja, se você é um artista que vai fazer character design, se você vai fazer designs à mão, se você trabalha com, acho que é diagramação, o nome, aquele pessoal de revista que vai fazendo designs, editando e tal, porra, o iPad é uma ótima pedida, porque ele vai lhe dar essa liberdade, certo? Agora, se você é um cara que vai trabalhar com dispositivos Apple como Final Cut, e assim, veja bem que eu tô dizendo Final Cut, gente, eu tô me referindo assim, o iMovie e o Final Cut para coisas, um vídeo do YouTube que você edita pro seu canal e tal, um profissional da área criativa, mas que vai precisar de coisas um pouquinho mais aperfeiçoadas.
Mas assim, venhamos e convenhamos, mais ou menos, porque assim, o MacBook Air, ele tem um hardware bem limitado, né? Se eu não me engano, ele não é aquele, ele não tem um Core M3. Eu não lembro, eu não sei se esse novo MacBook Air, ele tem um processador mais forte, mas não é,
é
nada
muito do Core de 8ª geração, de 1.6 a 3.2. É uma coisinha assim. A proposta do MacBook Air é ser portátil, né? Leve e portátil. Então, assim, eu tô aqui buscando, quem tá nos ouvindo já percebeu que eu tô buscando fortes razões pra justificar a compra do MacBook Air, ao invés do iPad Pro.
Você continua buscando, uma hora você acha.
É, assim, eu digo o seguinte, o touchpad tá muito bom, né, tá maior, e agora ele é touch, qual o nome? 3D Touch, né, que eles fazem, não sei, um negócio lá mecânico. Que
agora eles têm agora. Se ele crescer mais um pouco, ele vai ficar com o tamanho da minha cabeça, aquele touchpad.
Não, e o teclado agora é o teclado borboleta, né, se você morar do outro lado da rua, o teclado butterfly, né, que você aperta e ele faz um negócio bonitinho agora, né, que ele não parece teclado, ele parece que tá tudo ali preso num canto só. E tem o Touch ID, agora no MacBook Air, né, a coisa mais interessante, né, que a gente poderia esperar de um dispositivo aí do ano.
Não, eu acho lindo isso.
E tela retina.
Tela retina, não, é tela retina. Que é a mesma coisa que uma tela, só que tem no final, ó, eu vou explicar pra vocês, quem não entende o que é uma tela retina e uma tela normal. Pega uma tela 100% Adobe RGB, ou na escala ali, para acima de 75% Adobe RGB. Ou seja, uma tela IPS LCD de boa qualidade. Aí você pega essa tela e coloca no final do nome, Retina. Essa é a tela Retina. Tá? É isso, tá? Não, mas Regis, os DPI do bagulho. Pega o LCD e coloca no final escrito Retina. Não tem nada além disso.
Não, o que eu acho engraçado, a galera que fala assim, olha o DPI da parada. Eu digo, campeão, você deve ser um artista plástico, né? Porque assim, que venhamos e convenhamos, né? Não, não teve muita coisa. Gente, me desculpe, olha, não dá não. Vocês me conhecem, todo podcast é a mesma coisa, eu não vou ficar aqui defendendo essa porra não. Olha, o dispositivo não tem justificativa, foi uma merda de atualização, essa porra não mudou nada. Eu fico, tá no meu carrinho ali da minha história? Tá no carrinho da história, eu coloquei ele lá porque eu achei ele super bonito. Mas, porra, cara, não dá, velho, simplesmente não dá. O iPad Pro foi muito melhor. Foi, tipo, muito melhor. A tela dele é muito melhor. A evolução dele foi muito melhor. A proposta dele... Cara, a canetinha, finalmente, eles perceberam que a canetinha tem que grudar na porra.
E tem que carregar. E ela gruda e ela carrega. Aí, porque, assim, os caras descobriram... A Apple descobriu uma tecnologia super lançamento, gente. Nem parece que tem quase 9 anos, tá? Chama carregamento Qi por indução. Olha, é uma tecnologia revolucionária. Ela tá chegando, hein? A Apple já encontrou ali. Cara, é um bagulho que era só pegar um negócio que já tinha, outro negócio que já tinha e juntar. A Apple demorou um tempo a pensar, eu acho que eu posso juntar essas duas coisas aqui. E olha só, porque assim, né, tipo, quando a Apple lançou lá, nossa, agora nós temos carregamento sem fio, carregamento por indução nos iPhones lá, quando lançou no primeiro iPhone X. Aí, eu até vi umas comparações, o Galaxy S7, assim, pô, legal, agora tá parecido comigo. Porra, velho, o Galaxy S7 2015 já tinha carregamento sem fio. E rápido. Não era o carregamento turbo sem fio, mas já era. Então, tipo assim...
porque a Apple... Lembra, a gente falou no podcast, acho que foi o passado ou foi o retrasado. A introdução do Mojave, The Dark Mode. Aí, cara, aí é foda. Aí você para, você olha pra aquilo. O cara, mas o que eu acho foda, eu invejo muito isso da Apple, porque eu queria ter isso na minha personalidade diária.
É que essa autoestima, né?
É, cara, ele fala com um convencimento tão grande que aquilo é uma novidade, que você olha e você fala, porra, deve ser mesmo.
Se ele tá falando, né?
Ele fala, cara, é uma paixão, sabe? So gorgeous. Aí eu fico, meu Deus do céu, cara. Caralho.
Não, é muito engraçado, tipo, eles caracata assim, aí, eu não sei, olha, para todo mundo que estiver assistindo esse, que estiver ouvindo esse podcast, assistindo também, né, se estiver ouvindo, sei lá onde você estiver ouvindo o podcast na televisão, vai saber, para todo mundo que estiver ouvindo esse podcast, eu recomendo, procura um vídeo do canal Dublando Coisas, se eu não me engano, é lançamento do iPhone XR comentado. ele faz um vídeo de dublagem falando, comentando as coisas que estavam acontecendo. Você chora de dar risada, porque é muito aquilo, tá ligado? Aí mostra lá, tipo, a mina no deserto que não faz ideia do que ela tá fazendo no deserto, e por que que ela saca a câmera, e por que que ela vai filmar um nego que também tá no deserto, que ela faz a mínima ideia de que o cara tá no deserto, e câmera lenta, but why? Mas aquela coisa. Mas é realmente, cara, tipo assim, a Apple... Cara, ninguém aqui tá querendo tirar onda com a Apple, falar que a Apple é ruim ou qualquer coisa assim. Aqui, o que a gente tá querendo comentar é o seguinte, a Apple sabe o que ela faz, ela tem um bom ecossistema, ela tem uma boa dinâmica, um bom desenvolvimento. Mas ela não é a rainha do desenvolvimento, ela não é a rainha das novidades. Né? O que acontece é que quando ela lança, vira tendência. Enquanto outras empresas lançam, ainda não vira. Por sim, exemplo, sim. Ah, o Pixel copiou o iPhone 10 em design. Sim, eles provavelmente quiseram economizar em hardware, mas foi a Apple que copiou o Pixel em inteligência artificial de câmera. Foi o iOS hoje em dia bebe muito da fonte do Android. Enquanto há poucos anos atrás o Android era uma cópia guspida e escarrada do iOS, porque tipo, o iOS já era um sistema maduro e o Android era um bicho que tava engatinhando, que não sabia nem o que era fazer uma chamada direito. Hoje não, hoje a gente tem o Android vindo com ferramentas de inteligência artificiais absurdas, vindo com integrações absurdas, a sua Google Home fazendo café, chá e o que mais você quiser. Daqui a pouco vai ter serviço de acompanhantes de luxo integrados com o Google Assistant, porque já tem tudo integrado com o Google Assistant. E isso daí tá, é uma ideia muito boa. Quem quiser desenvolver essa plataforma, depois paga os royalties pra gente. Mas assim, a Apple, ela sabe o que ela faz, ela é boa no que ela faz, ela consegue simplesmente fazer bem feito. Mas assim... Você precisa compreender, o que a gente está querendo falar também aqui com esses lançamentos e toda essa visão e esse pensamento mais técnico com relação ao Pixel Slate e as outras plataformas é: saiba conhecer o seu trabalho para você saber qual das plataformas vai ser melhor você se adaptar. Né? Não é qual dessas plataformas se adapta melhor a você. Sim, você tem que fazer essa reflexão, mas é que nem o Edgar falou no começo. Saiba também o que você vai ter que se adaptar a elas. Porque vai ter que ter uma adaptação mútua. A gente ainda não existe num universo de Minority Report que a gente olha pra cima e tem uma interface já rolando assim, tudo bonito. A gente ainda não chegou nisso. Então, enquanto isso não chegar, a gente não tem o universo se adaptando a gente. A gente vai ter que se adaptar também. Então, qual que é o seu workflow? Quais são as suas necessidades? O que que você gosta? E o que que você prefere? E qual é o seu gosto pessoal? Porque isso também é importante. Não adianta você falar assim, pô, cara, mas eu acho que pro meu uso... Eu tô louco pra comprar um iPad. Pô, mas aquele meu notebook de R$2.000 que eu comprei na Lojas Americanas faz tudo o que eu preciso. Pô, mas o iPad é tão legal. Cara, você quer comprar um iPad, você tem grana pra comprar um iPad, você vai ficar quebrado se você comprar um iPad? Compra um iPad, você quer ele, você tem vontade de ter ele, você tem vontade de se adaptar a ele, e você vai se adaptar a ele. Por quê? Porque você gosta do negócio. Agora, cuidado pra isso de... o iPhone, o Pixel, eu não vejo proposta nele. Isso que a gente nem entrou muito a fundo na questão Linux do Pixel Slate, por exemplo. Porque dá para entrar ali muito a fundo. Porque querendo ou não, ele ainda usa boa parte do core do Gentoo, que é uma distribuição Linux extremamente modular. Só que ele ainda tem um core do Gentoo, ele tem dentro do core do Gentoo, ele tem a Play Store. A Play Store trabalha sobre um sandbox do Android, então o Pixel ele tem várias camadas de sandbox. Se a gente fosse estender nisso, dá para fazer um podcast só explicando como funciona as camadas de plataforma do Pixel, porque ele é bem complexo. Você pensa que não, mas o Pixel Slate é bem complexo, o Chrome OS dele. Não é uma coisa, não é mais o Gentoo rodando o Google Chrome no boot. Faz muito tempo que não é mais isso.
É assim, é uma coisa que o pessoal também gera muita dúvida, apesar dos esforços do Jonathan e do Gabriel em explicar, é sempre bom frisar. Ah, mas é tudo Linux. Gente, Linux é um kernel.
Uhum.
Certo? Então, assim, ah, o Android é Linux. Não, o Android é Android, mas ele tem um kernel Linux. O Android, ele roda em cima desse kernel. A mesma coisa, o Chrome OS. Ele tem o seu kernel Linux, mas ele roda o seu ecossistema em cima desse kernel. Certo? Mas ele necessariamente não é Linux. Tudo que está rodando ali não é Linux. A mesma coisa para o Android. Né? Porque aí gera essa dúvida, porque assim, se o Android é Linux, ele rodaria qualquer aplicação do Linux em si, das distribuições Linux, né? Mas não é bem o esquema por causa disso, certo? É ele, que você constrói em cima do kernel.
É, ele trabalha com compiladores diferentes, ele trabalha de forma diferente. Apesar dele ser, entre aspas, uma distribuição Linux, porque ele trabalha em cima do kernel Linux, ele não é o mesmo Linux que você tem no seu computador instalado, um Ubuntu, um Linux Mint, um Debian, um whatever, porque ele trabalha com plataformas, com ferramentas diferentes. Então não é simplesmente você chegar e falar assim, ah, por que, que esse aplicativo aqui, se ele é também é otimizado para Android x86, por que, que eu não posso simplesmente catar e executar ele na minha distribuição Linux? Porque a sua distribuição Linux não compila ele, porque a sua distribuição Linux não tem as ferramentas necessárias para que aquela aplicação Android rode nela. Assim como o Android do seu celular também não tem as bibliotecas necessárias para aquele seu programa que você tem no ponto .deb na sua distribuição Linux rode nele. Não é simplesmente assim, não é tão simples.
Então, assim, a gente fez esse córrego de discussões hoje em volta desses dispositivos mobile. Esse foi um podcast onde a gente abordou muito mais a razão pela utilização do que a plataforma em si, justamente porque, como o próprio Regis falou, já tem reviews falando das plataformas, já teve a apresentação das plataformas. Não tem por que a gente aqui no podcast ficar falando a fundo sobre como a plataforma é. Você já tem esse conteúdo. O que a gente realmente precisava focar é a usabilidade dessa plataforma, para quem é que é essa plataforma, certo? Que está lançada.
Sim.
A gente está no episódio 7, os episódios que vêm a seguir vão ser muito interessantes. Temos um próximo, o próximo vai ser um Drops, é uma coisa mais curta, onde a gente vai falar sobre a questão da compra da Red Hat pela IBM, né?
Sim.
E mudanças desse segmento dentro do setor Linux, projetos livres, etc. Vai ser uma coisinha mais rápida, mais enxuta do que vocês estão acostumados com os podcasts da gente, mas vai ser para poder cobrir para vocês de uma forma dinâmica. E vamos iniciar também, nos próximos, as entrevistas, né? Finalmente, vamos aí, né, seguir, vamos trazer o Gabriel, o Jonathan, Cribari e outras figuras desse mundo, né, open source, vamos trazer da podosfera também, mas assim, vai uma coisinha bem bacana,
uhum,
aqui para o podcast. E futuramente, quem sabe, estaremos lançando o nosso espaço para contribuição, para que a gente pare de fazer jabá de todo mundo e faça o jabá da gente. Né?
Isso.
No momento jabá absurdo, né, da gente.
Sim, a gente precisa, viu? Olha, querendo ou não, microfone é caro, tá, gente? Tipo, ter uma internet com um ping baixo pra conseguir gravar também não é muito barato, né? A gente precisa comprar um software pra edição de podcast também. Ah, mas Regis, dá pra editar no Audacity? A gente sabe. A gente edita no Audacity. Só que assim, a gente quer ir um pouco mais além, quem sabe até mesmo ter contato com algum editor, né? Pra ficar uma coisa mais bonitinha, mais dinâmica. A gente poder, no futuro, quem sabe, poder pegar nosso material bruto, mandar para um editor e poder gravar
mágica, né?
Isso, e a gente poder gravar mais episódios. Por exemplo, por que que o episódio demora tanto para sair, Regis? Porque tem nossa pesquisa, nossa elaboração de roteiro, nossa gravação, então tem a produção e depois tem a pós-produção, aí a gente tem uma parte no qual a gente confere nosso trabalho, o Edgar edita, ele escuta, eu escuto, aí eu passo para ele alguma outra coisa que precisa ser mudada, aí sim tem a publicação. São muitos passos, gente, por isso que um episódio demora, porque são só duas pessoas que trabalham pra cacete tentando comandar conteúdo para vocês, tipo, tirando tempo da bunda. Então fica difícil, mas então a gente vai ter vontade, a gente tem nos próximos projetos que a gente vai começar a crescer aqui, a gente quer dar uma profissionalizada no nosso pod, a galera que nos escuta fielmente desde o começo, muito obrigado.
Não, eu fico então, até admirado que vocês estejam aqui conosco ainda, agradecer. Claro, que o nosso conteúdo é extremamente bom, extremamente de qualidade, mas o Ivanildo eu sei que tá aí. O Ivanildo eu sei que tá. Valeu, Ivanildo, eu sei que
abraço.
Você tá aí. Ai, Deus. Mas assim, pra galera que tá com a gente, porque eu sei que pra quem tá acompanhando o conteúdo, às vezes é chato, às vezes a gente passa semana, um mês pra poder lançar o podcast. E hoje em dia a gente lança vídeos diários, né, falando da vida da gente e tal. E assim, eu e o Regis, a gente já tá numa situação de a gente tá cogitando fazer livecam, né?
Isso, eu já tô pensando já. É, eu tô pensando em fazer, eu até publiquei isso no Twitter. Quem tá vendo recente, tá ouvindo esse podcast recente, vai ver uma publicação minha no Twitter. Segue, pode seguir a gente no Twitter, viu? Meu é arroba Regis Pessolano. E assim, o seu é?
Arroba Zezé, diga.
Isso. Então, quem quiser seguir a gente, segue aí. E eu publiquei lá que eu tava pensando em ser camboy, né? Uma versão masculina de camgirl. Eu vou tirar minha camisa, vou depilar meu peito, vou fazer uma posição muito sexy, vou colocar a câmera de cima pra baixo e eu vou jogar Overwatch, tá?
E tem que tocar Careless Whispers, né? Como trilha sonora aí. Enquanto jogo, eu vou...
Isso. É, eu vou realmente... Eu vou tentar sensualizar o máximo possível pra ver se eu consigo ganhar um loot, pelo menos, né? Tirar uma graninha ali pra sei lá, mano, né? Eu tô precisando me mudar, tá? Eu tô precisando trocar de casa, a casa que eu tô não tá dando. Assim, né? Tem que fazer dinheiro, né, cara? Agora, enquanto isso, então, a gente tá pensando mesmo, tá? Então, fiquem de olho aí. Os próximos projetos, a gente pretende fazer isso. A gente também... Ninguém aqui tem megalomaníaco, então, por isso que a gente não falou assim, vamos fazer um PicPay no primeiro episódio que tinha, tipo, o Ivanildo ouvindo, né? Só estava ele lá ouvindo a gente. Eu sei que foi só ele, tá? Eu tenho as métricas desse negócio. Eu sei que foi ele e mais 5 pessoas que saíram do podcast 10 minutos depois. Então, assim, e quem ouviu o nosso primeiro podcast, muito obrigado, desculpa. Mas muito obrigado. E assim, então é isso, gente, tá? Então, estamos encerrando o episódio de hoje. Agradecemos muito aí a audiência. Continuem aqui atentos, porque muita coisa legal vai acontecer. O Edgar passou alguns spoilers, mas tem bastante coisa aí bacana que vai aparecer. Algumas coisas que a gente não falou, alguns projetos que ainda não vamos contar, porque é ideia inicial, mas vai ter coisa legal. A gente pretende fazer coisa bacana, a gente pretende crescer esse podcast. E aí sim, com uma certa relevância, ter ali uma campanhazinha no PicPay, alguma coisa para pagar um microfone, para pagar um editor, para conseguir gravar mais episódios, porque, né, a gente vive num mundo capitalista, graças a Deus, então a gente precisa, né, levar leite para as crianças. No caso, nós somos as crianças.
Exatamente, exatamente. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Afinal de contas, quem faz o podcast são vocês, né? A gente faz, mas a gente faz pra vocês, né? Não ia ter sentido nenhum a gente fazer esse podcast só pra gente ouvir, né?
Só pra gente se ouvir aqui, né? Megalomania. Ali, ó, o ego ficaria pequeno.
É, porque eu quero me ouvir em todas as... Ah, sim! Obrigado ao Deezer, principalmente aí ao Regis, né? Que fez um marketing de guerrilha aí, né? Pra gente poder chegar até o Deezer.
Fomos a gente ainda não está no Deezer, tá? Só pra eu avisar. O Deezer falou que estava... Que tá nos ouvindo. Ó, fica aqui, viu, Deezer? Fica aqui a resposta, tá? Eu tô esperando. Olha, a gente tá no Spotify, pode procurar a gente no Spotify, LPT Podcast, pode procurar a gente no Google Podcasts, pode procurar a gente
no
Castbox, no iTunes, aonde você quiser que tá lá. Agora, no Deezer, enche o saco lá dos caras. Porque os caras não estão liberando. Ali, é sério, é mais fácil entrar no concurso público do que publicar seu podcast no Deezer.
O Deezer tá dificultando, mas eles com certeza vão liberar, porque agora que esse podcast vai alcançar mais de 1000 ouvintes, certo? Na primeira hora de publicação eu tenho, como diria Daciolo, eu não sei como vai ser, mas vai ser.
Glória a Deus.
Glória a Deus, mas é isso aí. Pessoal, obrigado.
Obrigadão, tchau, tchau.